prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, pessoal. Bem-vindos ao Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Eu sou Aline Vessone, estou aqui com meu colega Fábio Mazzitelli e hoje vamos conversar com a psicóloga Juliene de Cássia Leiva, integrante do Grupo Técnico de Saúde da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador da Unesp. Juliene é uma das profissionais de saúde que acompanham de perto o andamento do programa De Setembro a Setembro, que tem a finalidade de promover o bem-estar e a saúde mental da comunidade universitária. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão é um transtorno mental bastante frequente e atinge cerca de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, sendo a principal causa de incapacidade, relacionando-se com outras comorbidades que podem ser de origem mental também, como a ansiedade, ou física, como hipertensão, obesidade, entre outras doenças. Embora o número de pessoas com transtornos mentais tenha aumentado durante a pandemia da Covid-19, procurar ajuda especializada ainda pode ser um tabu. Por essa razão, e na tentativa de diminuir preconceitos que envolvam a saúde mental, a Unesp tem investido em iniciativas como Setembro a Setembro, da qual a nossa entrevistada faz parte. Juliene, bem-vinda ao Prato do Dia.
Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco sobre esse assunto que faz parte da nossa vida. Hoje nós entendemos que a saúde mental não é um problema de cada um, a saúde mental é um problema coletivo, interessa a todos nós, nenhum de nós está isento de eventualmente precisar de ajuda em termos de cuidados em saúde mental. Então, é muito importante que a gente converse a respeito, que a gente amplie os nossos conhecimentos. E conversando sobre realidades que estão presentes na nossa universidade, pensando que a universidade tem uma espécie de amostra do que acontece na sociedade como um todo, né? É bem importante que a gente pare para pensar sobre os desafios que estão no nosso meio, em termos de saúde mental. Quando a gente fala sobre transtornos, como, por exemplo, a depressão, ou alguns transtornos relacionados à ansiedade, né? Tanto que a gente saiba que pode acontecer com a gente também, não é só com os outros, não é só com alguém distante, que a gente já ouviu falar. E que tipo de ajuda a gente pode procurar, né? É importante não se isolar, não se esconder, não ter vergonha de pedir ajuda. Então, a gente andou conversando sobre questões que são inerentes ao contexto universitário, muitas vezes os desafios enfrentados pelos estudantes, né, quando chegam na universidade. E a gente sabe que, para a maioria dos nossos estudantes, vir para a universidade, além de ser uma conquista, uma vitória, um momento muito especial da vida, né? Ter passado no vestibular, enfim, também representa um período desafiador, adaptativo. A grande maioria dos nossos estudantes, eles ficam distantes da família, eles têm que aprender a se cuidar sozinhos, né? Isso envolve alimentação, cuidado da própria roupa, cuidado da casa, enfim. Para algumas pessoas isso pode não ser nada fácil, né? E ficar distante das pessoas queridas, das figuras de cuidado e de autoridade, também pode ser um desafio grande para muitos estudantes, né? Então, conquistar autonomia, liberdade, não é tão fácil.
Juliene, o genial Antônio Abujam, ele tinha uma frase que era: a minha solidão nunca me deixou sozinho. E eu a uso aqui, até foi lembrada ontem na nossa pauta aí pelo professor Marcelo Yamashita, o assessor-chefe da CI da Unesp, que eu uso essa frase como uma deixa em relação com uma fala que eu ouvi de um estudante na apuração de uma reportagem. O estudante dizia que ele ingressou no processo de terapia porque havia se isolado das pessoas, né? E aí ele disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse que a terapia que ele tinha iniciado estava ajudando a propor amor para si mesmo, né? No sentido de se reconhecer mais e gostar mais de si mesmo. Assim. Aí eu te pergunto, por que as pessoas em sofrimento psíquico não conseguem ficar em paz sozinhas? E como reconhecer que esse isolamento de uma pessoa próxima a você é um sinal de alerta para uma doença mental ou um estado de sofrimento psíquico?
Bem, como eu falei anteriormente, né, as questões de saúde mental são coletivas. A gente nunca pode, para entender um transtorno mental, a gente nunca pode isolar o indivíduo do contexto em que ele vive. Né? A gente precisa, pelo contrário, procurar compreender quais são as relações que ele estabelece no contexto em que ele está inserido. Né? A gente tem assim, uma espécie de dialética, né, do cuidado individual e do cuidado coletivo. Nós não nos constituímos isoladamente como seres humanos, de forma como se fosse assim, no vácuo, né? Ninguém se torna o que é independente do contexto social. Então, a gente sempre precisa levar em conta o contexto em que a pessoa vive, as interações sociais que ela estabelece, para que a gente, então, possa pensar numa estratégia de ajuda. Como eu estava dizendo, né, quando os estudantes chegam, quando eles ingressam na universidade, muitas vezes eles se veem soltos no mundo, né, isso é maravilhoso, ninguém vai pegar no meu pé, ninguém vai ficar dizendo o que eu posso ou não posso fazer, a não ser eu mesmo. Então, espera-se que eu tenha me apropriado das regras sociais e já seja uma criatura civilizada o suficiente para saber como me comportar longe dos meus pais. Mas muitas vezes essa liberdade, entre aspas, ela acaba sendo pesada demais para alguém que nunca passou por isso antes. Né? Então é um período de adaptação, um período de vida nova para os estudantes, que pode ser bastante estressante para alguns deles. Né? A gente, quando vai falar sobre essa solidão, e eu vou colocar solidão entre aspas, porque a solidão, a gente está dizendo assim, da ausência de pessoas próximas ou ausência de vínculos relevantes, né? Então, não aquela solidão, algumas pessoas chamam de solitude, né? O estar só, mas de forma positiva, para ficar mais à vontade, para conseguir relaxar despreocupadamente, né? Quando a gente usa o termo solidão aqui, a gente está pensando como algo mais preocupante mesmo, no sentido de ausência de vínculos. Não é? Então, a gente entende assim que é importante da nossa parte, enquanto agentes de saúde dentro da universidade, que a gente esteja atento para o fato de que esse estudante que chegou não ser capaz de formar vínculos razoavelmente estáveis, né? Então, fazer amizades, saber com quem contar, saber onde pedir ajuda, muitas vezes para coisas simples do dia a dia, né? Ah, eu cheguei aqui nessa cidade, eu não sei direito onde é o melhor lugar para fazer compra, a farmácia de confiança, né? Eu ainda não sei, eu preciso de algumas dicas para conseguir me localizar aqui, com quem conversar, enfim. Então, é possível que esses apoios não estejam tão disponíveis e é possível que essa pessoa, então, se sinta completamente desamparada, que é o que a gente não gostaria que acontecesse. A gente precisa oferecer uma rede razoável de apoio para esses ingressantes, para que eles possam dar início a um processo de construção de vínculos que não se dá de um dia para o outro. A gente não faz amigos em uma semana, né? A gente começa a conhecer pessoas, identificar aquelas que sintonizam com os nossos valores. A gente começa anotar algumas possibilidades de conexões, né? Mas isso é construído ao longo do tempo. O importante é que a gente ofereça minimamente dicas, sinalizações de onde encontrar algum apoio para começar a construir vínculos, né? Essa tem sido a nossa preocupação. A gente sabe que muitos dos nossos estudantes que estão ingressando na universidade, eles viveram isolamento social no período de pandemia e, de fato, assim, alguns podem ter percebido esse período como muito desafiador, muito doloroso. Muitos de nós perdemos pessoas queridas e estranhamos, de alguma maneira, o convívio social. É como se fosse perigoso se aproximar dos outros. A gente vai ficando, assim, assustado em relação à interação social, né? Estamos reaprendendo a nos aproximar das pessoas, a fazer identificações. Olha, aquela pessoa combina comigo, aquela pessoa tem facilidade para conversar, enfim. E a gente tem observado na literatura da área, quando a gente vai estudar em psicologia social, ou mesmo essa questão dos transtornos afetivos, né, como a depressão, a ansiedade, que de fato houve um aumento do número de queixas, de sinalizações de transtornos desse tipo, e tudo indica que esse fato esteja relacionado à ocorrência do isolamento social e da pandemia, né? Então, para nós, assim, é muito importante que a gente admita esse fato, né, como uma realidade, para que, então, a gente possa lidar com ele.
Juliene, eu acho que a gente poderia voltar um pouco, né, sobre essa questão da solidão e solitude, né, que você falou, né? Eu acho que, queria que você me corrigisse, mas a gente vive numa sociedade que nega um pouco esse estar sozinho, né? A gente sempre... A solitude, acho que é uma palavra que a gente tem aprendido hoje, né? Assim, mas a gente sempre pensou no outro como, como o estar sozinho como uma coisa negativa, né? Mas isso, na verdade, deveria também ser ensinado, né, socialmente, porque a gente precisa desses momentos de solitude até para fazer as nossas reflexões, né? Aprender a ser um ser independente. Eu entendo que, por exemplo, para o jovem, né? Porque às vezes entra na faculdade muito jovem, né? Com 17. Eu tive amigo que entrou com 16 anos, né? Então, assim, você é muito jovem. Você não acha que, também pelo fato de que somos seres sociáveis, né? Essa estar sozinho é uma coisa, de certa forma, mal visto, né? Ou mal interpretado socialmente, mas que é muito importante, né?
Sim, nós temos alguns complicadores, né? Por exemplo, o abuso das redes sociais. A gente sabe que para os nossos jovens, aparecer nas redes sociais ainda é algo muito relevante, né? Então, o número de amigos que você tem nas suas redes sociais, e até o número de curtidas nas suas postagens, é algo que para muitos jovens ainda tem um significado importante, né? Para a gente que estuda essas coisas, a gente relativiza bastante, a gente sabe que não é o número de amigos que, ou de seguidores, né, você tem na sua rede social que, de fato, indica que você é uma pessoa mais ou menos realizada, enfim, pelo contrário, né? A gente desconfia muito desses números. Mas nós ainda temos jovens que se importam bastante com a repercussão da sua imagem nas redes sociais. E as redes sociais, infelizmente, elas representam um distanciamento da realidade, né? A gente olha para os conteúdos das redes sociais, a gente estuda isso, assim, sempre desconfiando, né? Por que sempre sorrindo? Por que sempre feliz? Por que sempre comendo comidas maravilhosas? A gente sabe que não é assim no nosso dia a dia. Pelo contrário, seria estranho se a gente estivesse o tempo inteiro alegre, contente, rindo. Isso é falso. Isso não corresponde à realidade. Ninguém pode estar o tempo inteiro alegre, contente, sorrindo. Isso seria mesmo muito preocupante, inclusive, né? E nós não temos tantos amigos assim, porque isso representaria uma superficialidade nas relações. Não é necessário que a gente tenha 5 mil amigos e não seria possível que a gente efetivamente mantivesse relações de amizade verdadeiras com tanta gente assim, né? Então, com a maturidade, a gente começa a desconfiar dessas coisas. Mas para muitos jovens e para muitos adolescentes, a rede social ainda é uma referência importante. E estar só não combina com a popularidade das redes sociais, né? A gente ainda precisa desmascarar isso muito, discutir muito isso com os nossos jovens, né? Para que eles compreendam que, sim, nós dependemos do nosso grupo social, nós precisamos do nosso grupo social até para a gente se constituir como pessoa, né? Como eu disse antes, ninguém se torna o que é no vácuo. A gente se torna o que é graças às nossas interações, às nossas experiências sociais. Nós somos uma espécie de síntese dos encontros que nós vivemos ao longo da nossa história. Isso é muito bonito. A gente carrega com a gente as nossas referências, as histórias, aquilo que foi importante para nos constituirmos enquanto pessoas. E é isso que nos permite ficar só. Eu posso ficar só por alguns momentos porque eu tenho uma riqueza de conteúdos, de memórias, de histórias para me lembrar, para refletir. Então, na verdade, a gente... quando está só por alguns períodos, né, a gente tem muito o que pensar, muito o que refletir. Ninguém está completamente só nesse sentido. E isso pode ser muito produtivo, muito interessante. Poxa, eu quero um momento de tranquilidade, de reflexão. Então, não há necessidade de estar permanentemente acompanhado por outras pessoas, né? Aparecendo em fotografias nas redes sociais. Olha como eu sou querido, olha como eu sou amado, olha quanta gente em volta de mim. Não, a gente sabe que não se trata disso, né? A nossa preocupação é que há pessoas que não têm condições de ficarem sós por algum tempo, porque, infelizmente, elas não contam com esse repertório de memórias, de referências que, de alguma maneira, nos protegem. Então, nós não precisamos o tempo inteiro estar acompanhados por outras pessoas presencialmente, mas a gente precisa, sim, de um referencial consistente em que a gente se apoie. Algumas pessoas não têm isso. Então, algumas pessoas, ao se distanciarem dos seus núcleos familiares...
Juliene, desculpa, quando você fala desse referencial consistente, a gente está falando das memórias afetivas, do núcleo familiar, ou mesmo das amizades.
Sim, sim, da tua história de vida, né? Assim, a gente sempre, mesmo com pessoas que já partiram, a gente muitas vezes, quando consegue elaborar bem essa partida, né? A gente vai se sentir acompanhado pelas histórias, pelas memórias. Às vezes a gente ri sozinho, né, dessas histórias, enfim. Nesse sentido, a gente nunca está completamente só e a gente sempre tem o que pensar, o que refletir, enfim, né? Mas muitas vezes algumas pessoas não têm, não contam com esse repertório, talvez ainda porque não constituíram uma boa rede de apoio social, ou porque estão passando por um período de desafios, como é esse, de se distanciar pela primeira vez da sua família, estar num ambiente onde ainda não constituiu vínculos importantes. Então, a pessoa se sente perdida. Ela se sente completamente sem referências. Ah, eu vou confiar em quem? Com quem eu posso conversar sobre qualquer coisa? Muitas vezes isso não acontece assim do dia para a noite, né? Nós conversamos bastante isso, assim, que fazer um amigo não é uma coisa automática. Não é o mesmo de você aceitar uma amizade em uma rede social, nem comparação, né? Fazer um amigo é algo que requer cativar o outro devagarzinho, conhecer, saber o que é importante para ele. E isso não se dá como no Tinder, que você escolhe, quero esse amigo. Não é assim que funciona. Um amigo acontece quase que por acaso na nossa vida. Né? A gente precisa estar disposto, a gente precisa dar abertura para a aproximação do outro e a gente também tomar algumas iniciativas, mas conquistar um amigo é algo que leva algum tempo. E o que a universidade pode fazer é oferecer oportunidades, encorajar, né, criar situações assim, favoráveis para que as pessoas aproveitem o acaso. Né? Então, por exemplo, participar da bateria da sua faculdade, se engajar em alguns movimentos, atividades de teatro, coral, enfim, o que tiver lá naquele ambiente, sabe? É o que a gente pode fazer, encorajar, favorecer, ter uma postura mais receptiva em relação a alguns estudantes que talvez não tenham assim, tanta facilidade de chegar e se expor, se apresentar, né? E muitas vezes ficam assim, recuados, não porque não querem fazer amizades, mas porque não tem muita habilidade social mesmo. Né?
E Juliane, você citou as redes sociais, e aí me ocorreu aqui, na verdade, até uma contradição que as redes me parece que elas trazem, né? Porque as redes sociais, elas elevaram a intensidade, né, e o alcance das nossas manifestações, vamos dizer assim, públicas, né? Porque o potencial de se comunicar, a gente acaba se comunicando mais vezes ao longo do dia, com mais pessoas diferentes, muitas vezes com menos reflexões pensando, né, com menos tempo para refletir, né? Ou seja, a gente está falando com mais pessoas de outros países, de outras culturas, a rede social não tem esse limite de proximidade, né, de distância, mas, ao mesmo tempo, me parece que estamos um pouco mais solitários, do ponto de vista de formação de vínculos, como você falou. Você acredita que as redes sociais elas deterioraram um pouco, ou, de certa forma, empobreceram, né, vamos melhor dizendo, um pouco as nossas relações interpessoais?
Olha, eu acho que as redes sociais, elas podem ser entendidas como uma ferramenta. Então, você pode usar favoravelmente, que é o que a gente tem feito, né? A gente usa a rede social para ampliar nossos conhecimentos, para fazer contatos. A rede social, ela democratiza o acesso ao conhecimento, aos outros, enfim, de uma forma maravilhosa. O que não pode, eu acho, é a gente ter a rede social como único espaço de contato. Né? Então, da abertura, eu acho que é possível, graças ao uso da rede social, a gente encontrar pessoas e, a partir daí, quem sabe, começar a pensar em vínculos efetivos. Né? Mas a nossa vida não pode se resumir ao que acontece nas redes sociais, como a gente observou que aconteceu durante a pandemia, por uma questão de força maior, né? Muitos adolescentes, jovens, que estavam em vias de se preparar para ampliar os seus horizontes e vir para a universidade, né? Eles tiveram a sua interação social resumida às redes sociais mediadas pelo computador. Isso foi uma pena, porque a gente não pode demonizar as redes sociais e achar, ah, tá vendo, é culpa das redes sociais que agora a gente não sabe se relacionar concretamente com as pessoas. Não, eu não vejo assim.
Posso só fazer um parênteses aqui? É que eu fico pensando que a gente não cresceu, né, da maneira como eu vejo, por exemplo, meu sobrinho de 25, 26 anos, ele cresceu com a internet e com as redes sociais, né? Então, assim, eu fui ter internet já tinha 20 anos, né? Então, acho que a nossa relação de geracional mesmo. Tem uma relação completamente diferente com as redes sociais com que os jovens têm hoje, né?
Sim, é verdade. Então, acho que elas não são nem boas nem ruins. Depende do uso que a gente faz delas. Né? E eu entendo que faz parte do processo educativo, e daí há uma responsabilidade inicialmente da família, das escolas e tudo mais, né? Proporcionar isso. A gente precisa aprender a viver junto. A gente precisa aprender a respeitar o espaço do outro, se aproximar, se fazer conhecer, expressar as nossas ideias, os nossos sentimentos. Isso é na infância que a gente na verdade, que a gente estabelece essa estrutura, né? Eu não preciso ser necessariamente uma pessoa tão expressiva assim, ou que consegue ser popular, porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas podem ser mais ou menos expansivas, mais ou menos comunicativas, mas todos nós precisamos aprender a viver com os outros. Todos nós precisamos aprender a estabelecer vínculos, não por quantidade, mas por qualidade. Né? Esse estabelecimento de vínculos, que é algo que se aprende, ninguém nasce sabendo fazer amigos, a gente aprende a fazer amigos, especialmente no início da nossa história, sabe? A formação das habilidades sociais, ela se dá muito precocemente no desenvolvimento infantil. A gente fala assim que, na verdade, na nossa formação de personalidade, nessas aquisições básicas, o mais importante é o que acontece nos primeiros anos de vida. Tudo mais é um reflexo do que foi possível ser desenvolvido lá no início, sabe? Por isso a gente dá tanta importância para as instituições de educação infantil, para as famílias, para o trabalho que é feito com os pequenos, né? Porque o desenvolvimento do juízo moral, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, a nossa capacidade de ter compaixão quando o outro está em apuros, isso tudo se dá muito no início do desenvolvimento, sabe? E à medida em que a gente amadurece, claro, isto é aprimorado, isso é refinado, mas o desenvolvimento dessa capacidade de se colocar no lugar do outro, portanto, de se importar verdadeiramente com o outro, acontece na infância, né? Então, quando a gente diz, e você mencionou bem, Aline, que se trata também de uma questão geracional, você imagina se uma criança passou a maior parte do tempo dela diante da tela do celular ou do computador, né, e ela não teve tantas experiências assim de se colocar no lugar do outro concretamente, nas brincadeiras, no dia a dia, de conhecer outras realidades, enfim, provavelmente ela terá alguns prejuízos na hora de formar vínculos e na hora de aprender a se importar com o outro, né? Você não forma um vínculo verdadeiro se você não é capaz de se colocar no lugar do outro. E, portanto, quando necessário, oferecer ajuda, se alegrar com a conquista do outro. Então, aí você tem vínculos muito superficiais, não vínculos verdadeiros, onde, de fato, se o outro precisa de você, você dá um jeito de comparecer, ou se o outro tem uma vitória, você vai ficar feliz junto. Né? Essa é a base da amizade. Hoje tem alguns estudos na área, vocês vão encontrar, quem tiver vontade de pesquisar mais sobre isso, com o termo compaixão, E ligado a ele, autocompaixão. Isso também, Fábio, que você estava falando no início, né? De eu conseguir me importar comigo mesmo o suficiente a ponto de pedir ajuda, de pedir socorro, de sentir, puxa, eu preciso cuidar de mim, eu mereço ser cuidado. Se eu não me importo comigo, quem vai se importar comigo?
E você acha que, por exemplo, essa questão de conseguir pedir ajuda, ela mudou com a questão da Covid? Porque eu acho que sempre existiu um tabu, né? Ah, eu vou no psiquiatra, né? Psiquiatra é coisa de gente doida, né? Vou fazer terapia. Terapia era um negócio muito restrito, né? Você acha que isso mudou com a questão da pandemia? Você acha que as pessoas passaram a entender que não, isso, né, não, isso pode acontecer, como você falou mesmo no começo, né, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com as pessoas, né, que convivem comigo, né, tá todo mundo suscetível?
Olha, eu espero que sim, mas a gente ainda não tem essa informação tão consistente, né? O que a gente sabe é que houve um aumento no relato de casos de transtornos mentais ou de sofrimento psíquico em função do período de isolamento. Né? Agora, seria precipitado responder assim, o isolamento causou um sofrimento ou o isolamento trouxe à tona um sofrimento que não poderia mais ser disfarçado, né? São hipóteses aí. Muitas vezes, quando as pessoas passam a... quando elas são obrigadas a ficar só consigo mesmas, talvez elas sintam, puxa, agora não tem mais como disfarçar, agora eu preciso pedir ajuda, né? Ou não, algumas pessoas realmente passaram a ter um sofrimento que antes não tinham em função do afastamento, em função da perda de pessoas queridas, então aí é uma situação diferente, né? Assim, a dificuldade de encontrar ajuda, mesmo, e acho que é importante também a gente reconhecer o fato de que as redes sociais, as interações mediadas por computador, elas tiveram um papel importante durante a pandemia, né? Até no oferecimento de ajuda. Então, as pessoas às vezes conseguiram acessar um profissional da área de saúde mental pelo computador, que era o que era possível, sabe? E, então, por isso que eu digo que não há nada de ruim no uso da tecnologia em si mesma, né? A tecnologia pode ser muito importante para o cuidado de saúde mental. Então, algumas pessoas encontraram ajuda graças ao uso do computador, né, como uma ferramenta. Então, acho que esse período, ele nos forçou a olhar para nós mesmos, e isso pode ter sido importante para algumas pessoas, então, começarem a cuidar de algo que antes estava em segundo plano, né? E para nós mesmos, né? Eu acho que nós, profissionais, nós que trabalhamos na universidade, ficou muito mais evidente a importância desse cuidado para que a gente continue a fazer bem o nosso trabalho. Quem é professor, quem é estudante, né? Cada um ali no seu ofício, na sua função, a gente precisa ser cuidado. A gente não é robô, a gente é humano. A gente precisa, sim, de uma convivência social saudável, a gente precisa de vínculos satisfatórios para que a gente consiga oferecer o melhor de nós. Acho que é esse o sentido do nosso trabalho.
E, Juliane, falando mais especificamente do programa Setembro a Setembro, implementado na universidade, o eixo do programa é a promoção da saúde mental para todos os segmentos da comunidade universitária.
Sim, sim.
Então, conclui-se, né, que é uma linha de ação importante para prevenir doenças mentais e ações drásticas decorrentes delas, né, como o suicídio, né, que já foi tema aqui de um podcast do Prato do Dia alguns meses atrás. Né. A minha pergunta é por que as pessoas que integram uma organização, e aí isso vale não só para a universidade pública, né, vale para a empresa, vale para uma ONG, uma ONG, por aí vai, né? Por que as pessoas dentro de uma organização às vezes demoram a sentir parte, a sentir o sentimento de pertencimento, a se sentir parte dessa organização, né? Isso tem mais relação com o acolhimento, né? Algo relativo ao meio social ou com a própria individualidade, assim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim.
Sim. Olha, eu responderia para você que tem os dois componentes. Porque não basta a gente oferecer, olha, existe aqui a STS, as unidades, elas têm muitos trabalhos belíssimos sendo oferecidos para a comunidade, sabe? Aproveitando, assim, por exemplo, na FCL, em Araraquara, que é onde eu fico a maior parte do tempo, existe um trabalho lá de formação de vínculos com grupos de pessoas que queiram participar, servidores, docentes, estudantes, até pessoas da comunidade externa que quiserem participar. As psicólogas fazem um trabalho que se chama terapia comunitária integrativa, que é justamente para favorecer a formação de vínculos, melhorar esse repertório, para ajudar a fazer amizades e tudo mais. Esse trabalho é oferecido lá na FCL, no campus de Araraquara. Muitas vezes as pessoas não sabem que existe. Eu sei que em Bauru vai começar um trabalho também na clínica de psicologia aplicada, com grupos para melhorar a habilidade de formar vínculos. Então, existem iniciativas, assim como essas que eu dei exemplo, eu sei que existem quase todas as unidades, existem pessoas direcionando um trabalho desse tipo. Porém, não adianta a gente oferecer e as pessoas acharem, ah, mas isso não é para mim, ah, eu não preciso não, ou nem mesmo se sensibilizarem, não darem ouvidos, sabe? Então, não basta oferecer. E esse é, acho que eu entendo que essa é a nossa obrigação como organização de educação superior, né? É oferecer oportunidades, movimentos que, de fato, sejam protetivos, né, de todos nós. Mas, além disso, é importante que as pessoas tenham também disponibilidade, interesse, que elas minimamente percebam, puxa, existem mãos sendo estendidas na minha direção. Eu também poderia fazer um movimento nesse sentido. Né? Andei pesquisando algumas coisas para comentar com vocês, e eu encontrei uma pesquisa muito interessante da Universidade Federal da Paraíba, que retrata exatamente isso. Eles aplicaram alguns instrumentos lá para conhecer, existe um instrumento que eu achei muito interessante, se chama Escala Brasileira de Solidão. É um instrumento que quer saber a respeito da ocorrência de solidão entre as pessoas. Eles aplicaram esse instrumento lá na universidade e também aplicaram uma outra escala que se chama Escala de Percepção do Suporte Social. Porque muitas vezes o suporte social existe, mas eu é que não percebo, eu é que não vejo, eu é que não enxergo, por algumas, talvez existam barreiras, enfim, né? Não adianta existir o suporte social e eu não estar atento a ele por alguma razão, algo atrapalha, né? Então, a gente pode dizer assim, que é importante para nós que somos pessoas que, de alguma maneira, temos a responsabilidade do cuidado, é importante que a gente supere essas barreiras que podem estar entre o oferecimento do suporte e a percepção dos possíveis usuários, né? A gente precisa detectar, será que tem um problema de comunicação? Será que a nossa divulgação não chega porque nós não estamos usando o canal mais interessante? Será que nós não estamos usando uma linguagem adequada para essas pessoas? Talvez a gente tenha que partir para as redes sociais efetivamente, vamos usar Instagram e tudo mais para chegar até essas pessoas. Né? E, claro, observar também as condições, muitas vezes são condições individuais. A gente fala que a saúde mental é uma questão coletiva, não é um problema individual, mas é óbvio que há situações individuais, peculiares, que a gente precisa observar com cuidado. Né? Alguém que teve uma perda familiar importante, que, portanto, está, digamos assim, em desvantagem em relação à maioria dos colegas, alguém que está em situação de vulnerabilidade, alguém que apresenta algum tipo de necessidade educacional específica, então a gente precisa estar atento. Puxa, eu estou tentando me comunicar, mas eu estou desconsiderando que existem estudantes surdos, que existem estudantes cegos. Essas mensagens estão chegando até essas pessoas? Então, a gente constantemente precisa se questionar. Eu estou fazendo o meu trabalho da maneira mais inclusiva possível? Sendo inclusivo, favorece o pertencimento, né? Que nem sempre a gente tem inclusão, mas nem sempre tem pertencimento, né? Inclusão é favorecer que essas pessoas cheguem. O processo de incentivo ao pertencimento é que elas fiquem, que elas permaneçam. Não basta elas chegarem e daí cada um por si. Elas precisam chegar e, de fato, sentir que, puxa, aqui é meu lugar. Aqui eu sou importante, não é mesmo? Então, cabe a nós realizarmos esse trabalho de favorecer a criação de vínculos, pensando que vínculo social é essencial para proteger de possíveis transtornos mentais ou de possíveis desequilíbrios. Né? Na literatura, a gente encontra sempre uma referência assim. Todos nós podemos ter problemas em termos de saúde mental, porém, existem fatores de proteção e vínculo social é um fator de proteção. Então, eu tenho menos chances de ter problemas se eu tiver amigos, se eu tiver pessoas que se importam comigo, eu sumo, mas alguém vai atrás de mim, alguém vai me ligar, se eu não atendo o telefone, alguém vai até a minha casa, as pessoas me chamam para sair, as pessoas sabem quando é meu aniversário, se eu me machuco, as pessoas vão me ajudar. Isso protege. de, inclusive, riscos, que é o extremo, né, para nós, riscos de suicídio. Da mesma forma, a gente pode pensar em fatores de risco. A solidão é um fator de risco, né? Então, contrariamente ao fator de proteção, que é o vínculo social, se eu vivo numa situação de solidão, se eu não tenho amigos, se eu não tenho uma rede preocupada comigo, eu sou alguém que tem um fator de risco para um extremo como o suicídio, né? Então, por isso, é muito importante para a gente pensar, assim, ó, a gente vai fortalecer os fatores de proteção, é isso que a gente pode fazer, mesmo? Não só pensar lá nos fatores de risco, né?
Juliene, então, eu queria que você falasse um pouco sobre como, por exemplo, alunos no ambiente acadêmico, ou os professores, né? Enfim, ou a gente mesmo dentro da nossa família, das nossas relações sociais, como a gente pode estar atento e perceber que o outro pode estar em sofrimento psíquico?
Quando é alguém que a gente já conhece, né, alguém próximo, alguém da família, a gente precisa estar atento a alterações. Então, poxa, ele era uma pessoa que sempre brincava, que sempre contava histórias, e de repente ele não fala mais com ninguém, ele fica muito tempo no celular, muito tempo na rede social. Então, uma mudança é sempre um sinal de alerta, né? Opa, o que está acontecendo? E é importante se aproximar, ei, está tudo bem, parece que faz tempo que a gente não conversa, o que você está fazendo, como que está a sua vida. E muitas vezes, assim, a própria maneira como a pessoa responde à nossa iniciativa também pode deixar a gente ainda mais preocupada. De repente, a pessoa é ríspida, sendo que essa não é a natureza dela, ou é agressiva, enfim, né? Então, sempre uma mudança daquilo que a gente já conhece é um sinal de alerta, né? Muitas vezes a pessoa não se sente confortável de falar se ela tem algum problema, se ela está envolvida com alguma coisa, se ela está sendo coagida, enfim. Ela não sente respaldo suficiente para se abrir, né? Mas aí é importante, olha, se você precisar de alguma coisa, você pode contar comigo. Eu me importo com você. Se você quiser ajuda, sei lá, ajuda profissional, eu posso ir com você, né? Muitas vezes, como vocês falaram, as pessoas têm vergonha, as pessoas ficam sem graça, mas aí o que vão falar? O que meu chefe vai falar se eu resolver ir no psicólogo? Né? Todo mundo vai achar que eu agora vou ficar desmoralizado porque eu vou no psicólogo, então eu estou doida. Né? Infelizmente, mesmo no ambiente acadêmico, onde a gente imagina, olha, são pessoas esclarecidas, são pessoas que estudaram, né? São pessoas que sabem minimamente da importância do autocuidado, mas não. A gente vê que nessa hora, muitas vezes, as pessoas são ridicularizadas se elas procuram ajuda em saúde mental, né? E acho que, como com qualquer outro preconceito, esse preconceito também precisa ser combatido com conhecimento, né? Dizer, não é assim, não. É muito importante ir ao psicólogo. Todos nós podemos precisar de ajuda em algum momento. Você deveria se envergonhar de não ir ou de ridicularizar quem vai. Porque é extremamente importante cuidar, inclusive para evitar complicações e para a gente viver melhor. O psicólogo não faz milagres, não existe uma mágica no trabalho do psicólogo, mas o psicólogo facilita a nossa vida nesse trabalho de tentar viver melhor. Ele nos ajuda a resolver problemas que sozinhos talvez a gente não conseguiria resolver, né? A gente precisa ter humildade de pedir ajuda na hora certa, porque a nossa vida é o bem mais precioso que a gente tem. Muitas vezes fica difícil administrá-la sozinhos, porque a vida é muito dinâmica e muito complexa. E que bom poder contar com um profissional disposto para nos ajudar nessa tarefa. Então, na universidade, eu acho que é realmente imperdoável haver preconceito contra a busca de apoio em saúde mental, né? Acho que deve ser combatido fortemente, assim. Ninguém é obrigado a ir ao psicólogo e ninguém pode ir ao psicólogo obrigado, porque não faria o menor efeito, né? Mas as pessoas podem sim ser encorajadas, incentivadas ou, por favor, não serem ridicularizadas quando fazem esse movimento, né?
Agora a gente está indo para o momento prato do dia, que é um pinga-fogo final que a gente
Ah,
aproveita para conhecer um pouco mais o nosso entrevistado, a
é
nossa
aqui mesmo.
entrevistada. Eu queria começar aqui ali no pinga-fogo para te pedir uma dica para todo mundo que está ouvindo a gente de um filme para ver sozinho, Juliane. Já que a gente está falando de solitude, solidão, mas vamos falar em solitude, um momento para você ver um filme para ver sozinho.
Ó, que eu gostei demais. É um filme que se chama O Pior Vizinho do Mundo. É um filme, acho que do final do ano passado. Recomendo fortemente. Um filme belíssimo, que envolve o autocuidado em saúde mental e a importância dos vínculos, de como as pessoas próximas podem fazer toda a diferença na vida da gente. A gente tem que deixar elas se aproximarem, inclusive.
Um livro sobre saúde mental, mas que seja acessível para o grande público, para quem é leigo, para quem quer começar a entender a dinâmica dos cuidados que envolvem a saúde mental.
Tem muitos livros interessantes, mas eu acho que tem um livro antigo que não é difícil de encontrar, que se chama O Ponto de Mutação, que é um livro que fala sobre a complexidade, da existência humana, que fala de como nós estamos envolvidos num sistema muito maior que a gente, mas cada um de nós pode fazer diferença nesse mundo. O Ponto de Mutação é um livro mais filosófico, fala um pouco de economia, um pouco de antropologia, enfim, e fala pouco de psicologia, mas acho que fala o suficiente para talvez responder aquela questão que você fez. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é social, como é que funciona isso?
Legal, e um hobby ou uma atividade física, não sei se você prefere individual ou coletiva, fica à vontade.
Pois é, a gente sempre fala da importância da atividade física, né? Mas a gente sempre fala assim: faz o que você preferir. Você não precisa fazer o que os outros fazem. Se você não gosta de academia, você não é obrigado a ir para academia. Se você não gosta de yoga, também você não é obrigado a nada. Mas você precisa fazer atividade física e você precisa fazer um esforço para começar. A atividade física boa é aquela que você sente falta depois que você começa, né? Testa, chega naquela que você curte fazer, mas faça. Atividade física é importante até para a nossa inteligência. Não é separada saúde física e saúde mental. A nossa saúde mental melhora significativamente quando a gente se mexe, isso por várias razões, né? Mas faça alguma. A que for possível para você e a que você curtir.
Mas qual é a sua, Juliene?
Caminhada. Porque a caminhada envolve ver pessoas, ver lugares, sair de onde a gente está, mudar de cenários, elaborar as coisas que a gente ouviu durante o dia, acomodar, sabe? Encontra o que te faz bem e faz.
E um prato do dia, Juliene?
Caldinho de feijão, para um dia frio como hoje. Acho que esse seria perfeito.
Terminamos aqui mais um prato do dia em que conversamos com a psicóloga Juliene de Cássia Leiva. Muito obrigada, Juliene, pelas reflexões. Obrigada, Fábio, e até a
Eu que
próxima.
agradeço, agradeço. Felicidades para todos. Se cuidem.
Obrigada, Juliene.
Obrigada eu, gente.
Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.